aqui que o que estávamos a garantir era apenas a parte da dívida que existia na data da privatização, que foi sendo reduzida porque, porque a TAP substituiu parte dessa dívida por outra dívida que não tinha garantia do Estado e porque pagou aquilo que pagou entretanto. A extensão que foi feita em dezembro de 2020 tinha também uma vantagem adicional, posso partilhar com o Sr. Deputado, para a TAP, que era o alargamento do prazo de vencimento. O prazo de vencimento da dívida que estava garantida era 12 de novembro de 2022 e em fevereiro de 2020 passou para 12 de maio de 2024. Portanto, havia, dos 141 milhões de euros, havia um alargamento do prazo da data de vencimento desta componente aqui da dívida. Obrigado.
Em relação aqui ao direito putestativo, ele desapareceu, mas foi aqui criada uma nova figura, um novo direito de substituição, que a Atlantic Gateway poderia ativar, aqui segundo a cláusula 20 do Acordo para o Social, em que basicamente o Estado substituiria a Atlantic Gateway na realização das prestações acessórias. E depois, até quando olhamos para o artigo 10, o que diz é que se um dos lados não fizer as prestações acessórias, o outro fará. E segundo o documento, seriam 270 milhões da para pública, 243 milhões da Atlantic Gateway, por isso no total 513 milhões poderia ser o valor total. Eu pergunto-lhe se isto lhe pareceu uma boa opção.
Os números que o Sr. Deputado acabou de referir são aqueles que permitem somar, se somarmos as duas parcelas, as prestações acessórias que decorriam da garantia que estava a ser dada aos créditos, que eram feitas num valor de 110% do valor dos créditos e que em 2017 somavam 512 milhões de euros, 270 a par pública, 242 da Atlantic Gateway, e depois há uma cláusula que diz que a par pública pode-se fazer substituir à Atlantic Gateway nestes 242 milhões de euros se a Atlantic Gateway o solicitar. Mas isto soma exatamente, não há aqui nenhum instrumento, nada de novo face à existência da garantia dos empréstimos de que falámos há pouco. É apenas uma translação, digamos assim, para as prestações acessórias daquilo que é a garantia que já tinha sido dada, ou que teria a ser dada, melhor dizendo, pela par pública àqueles créditos. Tanto é assim que na revisão, no primeiro aditamento a este acordo de acompanhamento do plano financeiro, estas prestações acessórias são diminuídas. A da par pública, perdão, passa para 82 milhões de euros, a da Atlantic Gateway para 74 milhões de euros, isto soma 156 milhões, que são 110% dos 142 milhões de euros de empréstimos que ainda estão vigentes, que estão a pagamento, em fevereiro de 2020. Portanto, na verdade, este passo, digamos assim, estatutário na TAP e que é refletido nestes acordos de que o Sr. Deputado está a falar, não são mais do que a tradução das garantias que estão dadas aos empréstimos via prestações acessórias na TAP. Quem está a prestar a garantia, e isso é inelutável e é verdade, e decorre da dificuldade que a TAP tinha em 2015, que só se foi privatizada por causa das, uma das questões que permitiu a sua privatização foram as cartas de conforto. Não só na carta de conforto não havia nenhum limite, e nestas garantias há um limite, são estas prestações acessórias que estamos aqui a falar, como este limite foi altamente revisto, como o Sr. Deputado bem disse, uma redução de quase 70%, passados 3 anos, nem tanto, 2 anos e meio. Essa exposição foi verdadeiramente reduzida nesse momento do tempo. E depois veio o Covid.
Isso eu entendo, a grande questão, quer dizer, não vale a pena voltarmos ao tema, já percebemos também há uma questão de entendimento até se calhar mais jurídico que outra coisa, se isto envolve a dívida futura ou não, porque se não envolver mais número, mesmo menos número, as garantias de um lado e do outro são praticamente iguais. Eu queria passar aqui para a nacionalização. Já nos disse, aos 55 milhões não vou voltar já, antes disso queria lhe perguntar. No orçamento suplementar de 2020 foi inscrita uma verba de 1.200 milhões para a TAP como despesa de capital. Mas durante esses meses todos, o Governo andou-nos a dizer que era um empréstimo. Gostaria de saber porque é que, primeiro, porque é que foi inscrita assim e, segundo, se souberam desde o início que a TAP não iria devolver o dinheiro.
Enfim, confesso-lhe que não consigo neste momento responder-lhe qual seria a diferença e o que é que poderia estar a ser escondido, porque se há processo que é difícil de esconder, são negociações com a Comissão Europeia, em particular quando as decisões são tomadas. E, portanto, não havia nada a esconder, havia 1.200 milhões de euros que só estavam a ser registados naquele momento no Orçamento de Estado suplementar, porque tinha um suporte de uma decisão da Comissão Europeia, porque nós não podíamos fazer esse apoio, não podíamos dar esse apoio de emergência se a Comissão Europeia não o permitisse. Poderíamos estar a incorrer numa ajuda de Estado ilegal, e Portugal também já sabe bem o que é que isso significa, porque já tivemos consequências muito gravosas para algumas empresas portuguesas por ajudas de Estado ilegais que depois acabam por dizimar totalmente as empresas, e, portanto, isso não era uma solução. Eu presumo que estejemos a falar, do ponto de vista meramente técnico, de uma questão de contabilidade pública. Confesso-lhe que não lhe consigo neste momento dizimir qual seria a alternativa que poderia, mas para esconder, posso lhe garantir, Sr. Deputado, houve uma conferência de imprensa do meu Ministério no dia 10 de junho, explicando aquela decisão da Comissão Europeia, explicando as consequências e dizendo que era um empréstimo dado ao abrigo do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que permite, uma das modalidades é este tipo de empréstimo, que não é um empréstimo. É um empréstimo que, se não for devolvido, obriga à reestruturação da empresa. Uma das consequências da TAP assumir este empréstimo era o conjunto de alterações que tinham que ser feitas ao parasocial. Muito significativas. Porque a gestão deste empréstimo dentro da TAP trazia responsabilidades acrescidas ao Estado português que não eram estritamente compatíveis com o parasocial que foi assinado em 2017. E por isso havia uma alteração substancial das condições de funcionamento da TAP. Provavelmente o privado tem seguramente uma opinião e tinha seguramente uma opinião sobre isso. Mas a verdade é que estávamos todos a assumir responsabilidades naquele momento. Todos. E era importante, e foi sempre isso que o Governo disse. Eu há pouco já referi declarações do Sr. Primeiro-Ministro no dia 7 de maio, nesta Assembleia da República, sobre a vontade do Governo de manter um parceiro privado e que a gestão privada continuasse à frente da TAP no contexto dos apoios que pudessem ter que ser dados, mas os privados tinham que acompanhar esse esforço. A verdade é que, no fim de junho, eu já não estava no Governo, mas soubemos que os privados não só não aceitavam o empréstimo, como não estavam capazes de acompanhar o esforço que estava a ser pedido à TAP. É um tema sobre o qual eu não vou dizer mais nada, porque foi onde aquilo que eu, o último ato, digamos assim, do Governo onde eu pertenci, teve como consequência. Foi esta autorização da Comissão Europeia. Mas, Sr. Deputado, confesso que esconder não faz parte aqui das regras do jogo. Nada está escondido aqui.
Não era esconder aqui. A questão era mais saber se, no verão, naqueles meses, enquanto o Estado dizia que era um empréstimo, na verdade já sabia que o empréstimo iria ser convertido em capital e por isso que o dinheiro não ia voltar. Era mais saber isso.
Era um apoio de emergência. O nome é longo em português. Em inglês é muito simples. Rescue and Restructuring. A tradução de rescue nesta frase é auxílios estatais de emergência e à reestruturação. Este é o artigo 107, número 3, a linha C do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é uma das modalidades que havia disponíveis para a TAP naquele momento. As outras duas modalidades comprovaram-se não estarem disponíveis para a TAP, que era o quadro temporário de Covid. Eu vou só ser aqui um pouco exato para vocês quando transcreverem. Artigo 107, número 3, a linha B. Ou a compensação de danos, que é o artigo 107, número 2, a linha B. Tudo isto são artigos que regulam o funcionamento das autoridades da concorrência e a forma como estas matérias se colocam no âmbito europeu. A TAP não estava elegível, como aliás o próprio comunicado da Comissão Europeia é muito claro sobre isso, para o quadro temporário do Covid. Porquê? Porque antes do Covid, em dezembro de 2019, não era uma empresa viável, segundo os critérios que a Comissão Europeia utiliza para identificar empresas viáveis. Isto tem a ver com a existência de capitais próprios, entre outras questões, durante bastantes anos. E a compensação de danos era uma via potencialmente alternativa, com menos restrições do ponto de vista da reestruturação, mas em que o volume de apoio que o Estado poderia dar era demasiado curto, admitindo que a TAP passava pelos critérios de viabilidade que se iriam colocar, porque era dinheiro público que estava a ser colocado, e este dinheiro público que é colocado nestas empresas, a experiência que temos é, se calhar, infelizmente, bastante grande nesta dimensão, mas há uma tónica em que é absolutamente crucial e sobre a qual eu subscrevo completamente, é que o que for feito com esse dinheiro coloque estas empresas, depois de uma reestruturação, é a segunda parte deste apoio, em que a empresa seja viável. É neste processo que estamos, isto agora é o futuro, em relação a 10 de junho. Era totalmente claro e transparente o que estava a ser feito. Se o Sr. Deputado me pergunta, àquela data, a probabilidade da TAP recuperar aquele empréstimo, como eu respondi há pouco ao Sr. Deputado, era a obrigação da empresa, com certeza, fazer o que pudesse para isso acontecer. Se a probabilidade era muito grande, a probabilidade não era muito grande, mas nós, quando governamos, não governamos na base das probabilidades. No artigo do Orçamento de Estado, onde isto foi posto, não foi lá dito com probabilidade 0,95 vai acontecer isto, com probabilidade 0,05 vai acontecer aquilo. Não é assim. Agora, o esforço que foi feito, do ponto de vista da República Portuguesa, para dar à TAP as condições de viabilidade, foi até ao dia 14 de junho, eu também acho que depois também foi, mas eu só posso falar até ao dia 14 de junho, total. E passava inexoravelmente, depois de esgotadas muitas alternativas, que eu acabei de as listar, por esta linha do Tratado do Funcionamento da União Europeia.
Certo, esse apoio foi total e eu gostaria de lhe perguntar se não foi desproporcional, até porque o senhor, tendo sido Ministro das Finanças, sabe bem que para o dinheiro ir para um lado tem de vir do outro. E olhando aqui para os números, há pouco falou do layoff, por exemplo, a TAP recebeu cerca de 10% do layoff que foi disponibilizado ao país inteiro. Em despesas em apoio em 2020, a economia toda recebeu 1.546 milhões, o que comparava com os 1.200 que a TAP recebeu neste empréstimo, que depois não foi empréstimo. E por isso, face a estes dados, eu gostaria de lhe perguntar se foi proporcional o apoio. Que era, aliás, uma das notas que a Comissão Europeia dá nas suas comunicações, é que o apoio pode ser desproporcional.
É verdade, mas, Sr. Deputado, eu aí, sem ser com o peso da idade, mas com o peso da experiência, Vou-lhe relatar o que nós encontramos quando, perante autoridades da concorrência,